Muito bom dia, cidade. 10 horas, 10 minutos. Bom dia, Simone. Bem-vinda.
Muito bom dia. Estamos novamente nesta quinta-feira, iniciando o nosso Versificando. Quero agradecer às pessoas que estão na audiência, que estão na escuta. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que nos impulsiona. O que te faz sair da sua zona de conforto, entrar para a zona de conflito, o que te aquieta, o que te inquieta e faz buscar o novo, faz buscar algo diferente para a tua vida. Eu vou iniciar com um poema de Irede Inês Maciero Farenzena. É um livro de poesias, Coisas do Tempo, poesia e prosa. Este livro eu ganhei de uma amiga muito querida, que é a Andrea Machado, que hoje já não mora mais aqui próximo. Ela se mudou para Santa Catarina, mas sempre presente quando pode, né, em mensagens ou de alguma forma nesse sentido. E o poema diz assim, algo mais. Acordo deselegante e olho para mim desolado. Estou num palco com as mãos e os pés atados. Escondo-me atrás de máscaras que mostram que não sou e o que não sei. Como sou a personagem principal nos meus dramas, comédias e tragédias, tento ser, em cada ato, o meu cenário e o meu figurino. Percebo, porém, que nunca apresento uma peça com gosto e sensibilidade. É que por trás das cortinas sou o que sou. Algo intrínseco a toda hora me adverte. Mãe? 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 Então eu fico sempre me acomodando no papel materno e doméstico. Queria acordar com cantigas onde minha alma ensaiasse desnuda. Esta poesia tirou o primeiro lugar no concurso O Melhor do Estrangeirismo, em 2006, em um concurso da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, algo mais coloca justamente o oposto do que eu trazia para nós aqui, né? O que nos move? Então vamos dizer assim que nesse poema ela diz que acorda desolada, que entende que o que se passa na vida não é o que ela busca, não é o que ela quer, mas ela acaba se acomodando no seu papel materno e no seu papel doméstico e não instiga, não parte para outras buscas, não busca algo novo, algo diferente. Então, existem os dois lados sempre, né? Se de um lado se tem a busca, do outro se tem a questão do acomodar-se. E refletir sobre o que nos acomoda ou o que nos faz buscar por outros horizontes é um ponto em que a gente deve parar para pensar sempre. Lacan nos diz que a angústia é o único sentimento que verdadeiramente nos faz sair do nosso conforto. A angústia, Edson, seria aquele sentimento, aquela questão que quando a gente deita a cabeça no travesseiro, fica latejando e dizendo, o caminho é por aí, o caminho é por aí. Vai nos mostrando essas possibilidades e ainda assim, algumas vezes a gente não consegue, né, se mover, sair da onde a gente está inserido. E então esse ponto de angústia é o que faz com que a gente faça, né, esse movimento.
E quando está tudo bem, a gente fica acomodado, né? Tudo está fluindo, tudo está tranquilo, né? Acho que precisa... Às vezes, né, a gente precisa de um sacode, né, para que a gente possa, às vezes, levantar da cadeira, levantar do sofá, né, e nos impulsionar, né, correr atrás do dia, né, correr atrás dos nossos sonhos, das nossas realizações. Quando está muito tranquilo, a gente fica acomodado, né, fica de boa. Então, tudo certinho, ficar por aí, né?
Exatamente. E justamente, né, a gente às vezes pega, ou quando pensa em falar sobre algo que nos impulsiona, algo que nos faz seguir, algo que nos faz tentar algo novo, a gente naturalmente pensa em algo grandioso, algo a longo prazo, algo distante da gente. Mas às vezes a gente precisa desse pequeno impulso, é até para acordar na hora que o despertador toca e não dizer, ah, vou ficar mais 5 minutos. Então, se tem essa...
Dormir um pouquinho mais hoje, né?
Se tem essa visão do grande, do enorme, e só por imaginar algo distante ou algo tão grande, um movimento tão grande a ser feito, a gente esquece dos pequenos passos, que é justamente no tocar do despertador que a gente levanta, que é no fazer as refeições nos momentos certos, às vezes também, né? São esses passos pequenininhos e miudinhos do cotidiano que vão fazendo com que tudo se torne maior. E a gente alcance, então, algo que era tão distante.
O pessoal está participando aqui já do nosso programa, Simone. Olá, bom dia. Ligada aqui em Muriaé, Minas Gerais, com o Versificando. Você sabe quem é?
Diva
Imagina.
Marinho. Diva Marinho.
Ah,
Muriaé de Minas Gerais é a Diva, nossa querida ouvinte que sempre nos acompanha nas quintas-feiras, né? Então, eu pedi para o pessoal que interagisse com a gente, que nos mandasse as suas participações. E a Diva, né, mandou para você lá que ela está nos ouvindo, que está participando, e ela nos encaminhou um poema, que ela também é poeta. E ele se chama Alvitre. Alvitre, alvitro que reveja velhos amigos. Dance, tome chá e esqueça velhas contendas. Talvez não tenha juntado mais riquezas, porém, alvitro que vivas com o que conseguiu. E olhe ao redor. Valorize aqueles que caminham com você. Eu, alvitro que fique um pouco acordado, escutando o barulho da chuva. Desfrute o silêncio da madrugada e acorde com o cantar dos passarinhos. Faça uma festa surpresa para seus amigos. Leiam poesia de todos os gêneros e acertem o compasso. Porque não sairemos todos no mesmo barco, mas já teremos nos abraçado e deixado em nossa alma o cheiro daqueles que amamos. Um alvitre. Celebremo-nos. Este é um poema de Diva Helena Melo de Souza, que encaminhou o poema, né? Então, ela diz aqui, escrevi esse poema após ter acompanhado minha cunhada no CTI durante 30 dias e, infelizmente, ela partiu. Então, nossos sentimentos, Diva, e a poesia é sempre esse alento, né? É essa possibilidade de nos abraçar e fazer esse entendimento das coisas, pôr para fora. E temos mais pessoas ligadas com a gente, mandando seus poemas aqui, Edson.
Bom dia, bem-vindos, né?
Agora temos Marcelo Bissoli, que também é um ouvinte assíduo do nosso Versificando e que frequentemente nos encaminha poemas. E ele encaminha hoje um poema do livro dele, Uma Poesia para Alegrar a Alma, Soneto à Pureza do Olhar de uma Criança. Esse poema é dedicado ao filho do Marcelo, Vinícius. A pureza do seu olhar é tudo que eu quero hoje em dia. É a única coisa sincera que acalma a minha afasia. O mundo é tão cheio de subterfúgios e falsas intenções. Que a sinceridade do seu olhar é minha única salvação. É o instante único que o hoje se faz recuperado. Guardo meus escudos, pois não me sinto mais isolado. É o amor que permite ver os outros com igualdade. Tudo flui, como se voltássemos puros à terna idade. Com você eu brinco achando que o dia é eterno. Tudo é tênue, sempre claro e não há céu ou inferno. Esse presente é só o que me importa depois de anos. A pureza do seu olhar desfaz todos os meus desenganos. Depois, além, vem seu sorriso alegre e transparente, fechando meu coração com um sol altivo e permanente.
Vamos cutucar a nossa audiência, né, para que participem. Conta pra gente aí o que te impulsiona, né? O que te faz sair da cama todo dia, né, e sair pro trabalho, sair pra vida, né? O que te impulsiona? Manda aí no 54-3275-1678. Vamos juntos, participa com a gente, manda um recadinho, a gente manda aquele abraço para você, né, Simone?
Isso aí, vamos mandando um abraço aqui pros engraçadinhos também. O meu querido amigo Paulo Moro, de Porto Alegre, ele diz assim que a primeira coisa que o impulsiona para sair da cama são os pés.
É.
Diz ele, e levantando agora para ligar o radinho e acompanhar vocês. Muito
olha,
bem, Paulo. Que os pés te impulsionem a sempre ir mais longe, sempre e sempre, né?
Na nossa trilha, Júnior...
Júnior
Gil, né? É. Ou Giel, como ele diz, né? Mandou... Foi o nosso participante da semana passada, né?
Isso. Os participantes que vêm por aqui, né? Que estão conosco no Versificando, se tornam um patrimônio. Jair Alan.
Isso aí.
Preciso deixar um abraço. Muito apertado para o nosso querido amigo Jair Alan.
Tá por aqui também.
Que também faz parte da trilha sonora do Versificando, desde o dia em que ele participou conosco aqui. E ele me mandou muito antes de eu encaminhar o link, né, do aviso do programa, da programação. Era umas 9 horas da manhã, ele disse, hoje eu não vou conseguir te ouvir. Ele está hospitalizado, deve estar recebendo alta hoje, então...
Melhoras aí então, né, pro nosso grande amigo Jair Alan.
É, então ao Jair Alan desejamos assim prontas melhoras, toda a nossa energia positiva para que ele fique bem e que consiga estar nos ouvindo na próxima semana. Temos mais pessoas aqui nos acompanhando, a Frânio Afra, do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, acho que é que ele mora. Lino Reis, que também participou aqui com a gente. Mas quem que está nos ouvindo? Por horas foram essas pessoas que me mandaram mensagem por aqui.
Manda alô aí, 54-3275-1678. No WhatsApp, pode mandar pra gente aí o que te impulsiona, né? O que te faz sair da cama todos os dias aí pra encarar a vida, né?
Faça como o Marcelo, a Diva, vocês que são poetas que nos ouvem também, quiserem nos encaminhar poesia. Se vocês não escrevem e encontrarem algum poema, algo que vocês acham que seja válido ser lido aqui, sobre o que impulsiona, o que te impulsiona. Então, Marcelo nos traz essa questão do olhar do filho, né? Que o filho faz com que ele tenha esse sol, né? Que sempre permanece aceso a partir do olhar e do sorriso do filho. Então, os filhos são esse impulso, essa vontade de seguir, de ir em busca. E ainda sobre o que nos faz seguir, né? Ou o que nos prende muitas vezes. Temos um poema da Lila, que eu havia separado, mas como eu sempre perco eles, eu vou ler outro poema que diz aqui, como fala em viagem, é justamente sobre esse movimento, né? O viajar é sair do lugar, é o mover-se. E o nome do poema se chama Eu Preciso Viajar. Eu preciso sair, andar, viajar um pouco. Necessito fazer uma cura de alma. Aqui, meu coração, por certo, um pobre louco, perderá por completo a razão e a calma. Eu preciso viajar. Para onde? Não sei. Qualquer vento me serve. Eu não tenho destino. Sou um barco sem vela que viaja sem lei. E de longe dirão, quem será o menino que atirou para o mar esse barco vazio? Vai quebrar, vai partir. Não tem leme nem vela. E as águas do mar não são águas de rio. Ninguém sabe o que disse. Todos erram pensando. O meu barco está cheio, pesado e sombrio. Porém é meu coração que ele vai carregando. As tristezas que leva, nem quero pensar. São segredos que guardo, que escondo comigo. Os fantasmas que eu amo e desejo matar. Qualquer porto que encontre será meu abrigo. Qualquer vento me serve. Eu preciso é viajar. Necessito fazer uma cura de alma. Aqui meu coração, por certo, um pobre louco perderá por completo a razão e a calma. Eis que aí está o primeiro movimento de entender que precisa impulsionar-se para partir, né? Eu preciso viajar. E aonde é esse lugar? Para onde precisa viajar? Eu preciso sair daqui, mas vou para onde? Será que realmente... Eu questiono, né? A gente toma a liberdade de questionar os versos do poema da Lila Ripoll e dizer... Será que realmente qualquer cais será seguro? Como diz no famoso livro Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato... ela diz que ela está perdida. E aí ele pergunta, mas qual o caminho? Para onde você quer ir, né? Aí ela diz, não sei. Ela reafirma, não sei, estou perdida. E aí o gato responde para ela, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então será que realmente qualquer cais, qualquer barco será o caminho certo? Será o lugar certo para a gente ancorar? Então não adianta a gente ter apenas esse impulso, né? Assim, impulsionar-nos sem saber aonde a gente quer chegar. Sabemos dos imprevistos, sabemos da imprevisibilidade da vida. Mas se temos esse objetivo de dizer, eu preciso sair deste ponto e chegar até este...
Eu acho que é importante a gente ter um porto seguro, né? Um local certo para a gente ancorar, né?
Um local certo.
Uhum.
Exatamente, né? Que partir assim, sem, né? Como um barco sem vela. Como alguém sem leme, né? Nesse mar afora. E como diz no poema, as águas do mar não são como as águas do rio?
Mas então, tem pessoas, né, Simone, que gostam de se aventurar, né?
Exatamente.
E saem ao léu, né? Vai dar o que dá. Tô indo. Né? Eu não, eu sou uma pessoa que eu realmente preciso ter um local, né? Para um porto seguro, né? Senão já não saio.
E é essa segurança, né? Às vezes que a gente busca esse conforto, ter essa certeza de que não, eu posso sair daqui, mas eu vou até aqui. E eu acho que a gente ter essa ação do movimento, isso é algo fantástico, a gente motivar-se a partir. Então, no momento que se chega no ponto, ter novamente motivos e não acomodar-se, né? Então, eu acho que a vida é isso. A vida, quando a gente, como eu falava anteriormente, se fala no macro e se fala no micro. Então, quando a gente faz esse movimento, né, da partida, do impulsionar-se, do, seja para a vida, seja para o trabalho, seja para o estar próximo de alguém, ou seja, para o encontro de nós mesmos também, que às vezes essa caminhada não é para fora, essa caminhada é para dentro, pois estamos muitas vezes tão distantes do que a gente acredita, do que a gente é, e que a gente esquece que esse impulso às vezes é necessário ser feito para um pulo para dentro. Para dentro de nós mesmos, justamente para entendermos e encontrarmos. A dita angústia de Lacan, né? Essa angústia que nos atormenta.
E... Pessoal participando aqui. Bah, bom dia! Esse poema aí da Si me impulsiona a acordar todos os dias, né? Olha que bacana aí, pessoal participando com a gente. E o nome do poema é o Não Desista.
Da página 59. Do meu livro, Da Dor ao Amor. Então, vamos lê-lo aqui. E depois acho que a gente já entra para o nosso intervalo comercial.
Uhum.
Então vamos, mas não deixem de estar com a gente, né? Continuem participando, enviem poemas.
Manda aí, 54-3275-1678. Manda recadinho no WhatsApp aí, o que te impulsiona. Ou pode ligar pra gente também.
Não desista. Não permita que cortem suas asas. Você é capaz de tudo aquilo que sonhas. Não permita que diminuam seus horizontes. Eu quero dizer que você, sim, você que nos ouve, você é capaz de trilhar além. Então eu peço também que não permita que roubem os seus sonhos, pois você é maior que tudo isso. Você é maior que toda a capacidade que você tiver de sonhar. Você é capaz de realizar. Não permita que matem o amor que em ti habita. Eu peço que você continue amando, amando sempre, mesmo se deparando com a indiferença. Mas eu te peço também, então, que você não desista, que você não desista nunca. Que você tenha fé, que você vá à luta. Pois dizer que você não é capaz será sempre uma perspectiva dos outros. E ela nunca, nunca deve ser a sua. Então acredite na sua capacidade de seguir, de impulsionar-se, de sonhar e de ir além. Não desista, um poema da página 59 do meu livro Da Dor ao Amor. E temos mais participações aqui. E na grata surpresa, né, tivemos a... Recebi aqui do Paulo um acróstico. Os acrósticos são poemas que são feitos a partir de uma palavra. E a partir dessa palavra ela é escrita algo que diga e entre num contexto, né? Então, um acróstico personalizado para a minha pessoa... Então, a palavra em si é o meu nome, é Simoni. E aí, ele intitulou o poema com sorrisos. Sorrisos impulsionam sempre, mais lindos deixam os dias. E poder colocar na face do outro um riso, em improviso, me traz também alegria. Sorrisos, um acróstico com o meu nome, Simoni. De Paulo Mor, que nos acompanha e que mandou aqui para a gente esta beleza.
Que bacana, galera participando. Aqui tem mais uma pergunta aqui. Qual o estilo poético tira você, Simoni, da zona de conforto? Michele, de Cachoeira do Sul.
O que me tira do conforto, no caso da escrita? Estilo poético que me tira do conforto para escrever. Eu acho que eu tenho uma dificuldade, né, de... escrever. Ainda os sonetos, né? O que é algo no sentido assim, mais ritmado, mais rimado, e nessa contagem exata das sílabas poéticas. Então, isso ainda me trava um pouco, isso ainda preciso estudar mais um pouco para conseguir chegar a algo mais perfeito, algo mais conciso. Mas já fiz alguns, já tentei várias vezes, e é algo que me deixa assim nesse desconforto. E a gente vai deixando de lado, né? Um pouquinho isso, mas não é que eu não saiba. Então eu não gosto, é algo que eu não gosto muito de escrever, essa contagem silábica. Preciso realmente aprender mais sobre e treinar um pouco mais. Então, eu acho que Michele seria justamente essa questão, né? A parte mais técnica de escrever, tipo, um soneto metrificado. Talvez isso. E agora eu encontrei aqui o poema que eu iria ler anteriormente. Um poema da Lila Ripoll. Quando falamos em impulsionar-nos, né? Muitas vezes a gente estagna e a gente fica ali parado. E a Lila tem um poema que eu gosto muito e que ele se chama Correntes. Ele nos faz refletir justamente sobre esse contrário, né? O que nos aprisiona, o que nos não nos deixa impulsionarmos. E ele diz assim: tantos e tantos caminhos e os meus pés aqui parados na negativa de andar. Cansei a boca e o desejo. Desenrolei pensamentos, pedi que seguissem. E eles ficaram imóveis, como rocha, junto ao mar. Há correntes invisíveis enroladas no meu corpo. Ninguém as pode partir. Fico parada às estradas, encho a cabeça de sonhos, atiro as mãos para a frente, mas nunca posso seguir. Minha roupa às vezes toma a forma exata de um barco que more por navegar. Mas ai de mim, faltam remos. E a água vem, vai e volta. Olha meus pés invisíveis e as correntes não me deixam. Meu destino é renunciar. Os caminhos estão claros e há um convite sem medidas. A partir minhas correntes. Prisioneira do meu corpo, sobem ondas de desejo, descem ondas de esperança. Vai e vem, Saturno e triste, como a água das vertentes. Pode a vida fechar todos os caminhos que me abriu? Meus pés não querem andar. Falei sempre inutilmente. Minha boca é um traço triste que perdeu seu movimento de pedir sem alcançar. Esse é o poema Correntes, de Lila Ripa. Então, há o desejo, há a vontade, mas ainda assim falta a força do impulso, né? E trazendo dentro desses poemas, tem um poema que fala um pouco sobre a questão dos caminhos, dessa busca, do impulsionar-se. Poema da página 16 do meu livro Da Dor ao Amor, para quem tiver e quiser acompanhar. E o poema parafraseia a questão que eu falava anterior, da conversa, do diálogo do gato e da Alice, né? Tortuosos caminhos, mas eram os seus. Pés já cansados, a fuga era constante, incessante, mas fugia de quê? Dava voltas e voltas, não sabia o porquê. Coração calejado, sonhos guardados, choro engasgado, seus pés já cansados, mas fugia de quê? Sua mente, labirinto infinito. Perder-se é tão fácil quando não se sabe o caminho. Seus pés já cansados, mas fugia de quê? Sem um rumo traçado, sem um sonho almejado, não há um sentido. São só voltas e voltas. Seus pés já cansados, mas fugia de quê? Das dores da alma, dos choros guardados, dos traumas passados, dos amores roubados, do que privou-se de viver. Eu digo então que essa fuga é em vão, pois não há coração que se mantenha de pé, sem dar o perdão e nem reconhecer a quem é. Então pare, jogue fora o que maltrata você, chore tudo o que tiver para chorar. Amanhã é outro dia. Te dê essa chance. Torne-o o seu dia. Dia em que a fuga cessa, o amor te liberta, te transformando na melhor versão de você. Esse é o poema da página 16 e 17 do livro Da Dor ao Amor, da minha autoria. O poema se chama Fuga. Os pés já cansados, mas fugia de quê? Então ali não faltava o impulso da fuga, né? Estava sempre nessa questão do movimento, mas estava fugindo de quê? Do que fugia? Do que a gente foge às vezes? Mas esse impulso, né? O que impulsiona? O que te faz buscar a realidade da vida? O que te faz seguir? No que você acredita? O que te tira da cama todos os dias? Diz o Paulo que primeiramente são os pés. Concordo, né? O que tira da cama primeiramente são os pés. Mas antes de chegar a esse movimento de fazer os pés nos tirarem da cama, existe todo esse processo mental. Toda essa força mental que a gente precisa exercer em ter uma construção, ter um motivo, ter essa força de realmente querer, né, estar de pé, não colocar o celular na soneca. É, poxa, mais um dia? Ou vamos lá, temos mais um dia. Eu acho que é esse o primeiro... Esse é o primeiro contexto do que nos faz, né? Querer pôr o pé no chão, querer pôr o pé para fora da cama. Tenho aqui mais alguns poemas.
Na nossa trilha, o som do Jair Alan, né? Até que assim vai se... Vai buscando um novo poema, né? A galera também está participando com a gente aqui no nosso WhatsApp, 54-3275-1678.
Tivemos mais um pedido. Oh, é um bom poema, realmente, né? O poema da página 54. Se não me falha a memória...
E essa pessoa tem o seu livro, sim.
Tem. Tem, sim.
Bom dia para você que tem o livro da Si, né? Para ir acompanhando a gente.
Só dependia dela. Esse poema foi um dos primeiros, eu creio, que eu escrevi, assim, nesse processo de entender-me e fazer esse reencontro com a escrita. E foi numa visita de uma libélula dentro de casa, né? Que ela estava ali com... No vidro de casa. E normalmente as libélulas são extremamente ariscas, né? Elas não deixam a gente se aproximar, nem nada disso. E aquele dia ela estava tão cansada, eu acho que ela estava tão exausta de bater-se contra o vidro, que ela entrou por um lado da janela, mas daí ela tentava sair pelo outro, pela claridade, pelo reflexo, ela imaginava que fosse conseguir sair ali, né? E aí, de tão cansada que ela estava de se debater e tentar essa saída, que eu fiquei observando ela por um tempo. E aí ela não conseguir retraçar o caminho de por onde entrou, mas ver ali nessa brecha da janela fechada, como possibilidade de saída, mas não conseguir. Então eu consegui pegá-la na mão e fiquei com ela um tempão ali, de tão cansada que ela estava. Quando eu coloquei ela pro outro lado, que ela estava na minha mão, para a janela, ela demorou, ainda assim, para tentar sair. Talvez já cansada, imaginando que fosse debater, né, com o vidro de novo. Vai saber se o libélula pensa ou não, né?
Uhum. Ou ela estava confortável ainda estava, né?
Também, eu estava na sua zona de conforto, descansando um pouco.
Isso aí.
E aí, a partir dali, foi que eu tracei essa possibilidade de ver, né? Quantas vezes a gente não está deparado de frente a um vidro, a uma janela de vidro, que a gente entrou por um lado, que ele estava aberto, mas o outro está fechado. E a gente insiste em tentar sair por aquela janela que está fechada. Então a gente faz aquele movimento, a gente se impulsiona e continua insistindo naquilo e não vê que pode, às vezes, dar um passo para trás, rever todo o contexto onde a gente está inserido e que a abertura certa está a um passo da onde a gente estava anteriormente. E aí eu escrevo assim: enfim, entendeu que são os pequenos passos que a levam ao infinito. Enxugou as lágrimas, se perdoou, arregaçou as mangas, desengavetou os sonhos e foi viver. Afinal, só dependia dela. Só dependia dela. E naquele caso da libélula, né? Só dependia dela agora voar. Ela estava, né, livre ali para alçar o seu voo. E muitas vezes é assim com a gente também, né? Fazer esse... E muitas vezes alguém nos dá esse auxílio. Da mesma forma que eu tirei ela. E talvez se eu não tivesse feito esse movimento de auxiliá-la, ela morreria ali, exausta, talvez não conseguiria achar o caminho da saída, né? Então, muitas vezes, tem pessoas no caminho que nos dão esse impulso.
E, às vezes, a saída está logo ao lado, né?
A saída está ao lado.
É isso aí.
É, a saída mora ao lado. A saída está... E falando em lado, eu só abri aqui aleatoriamente o meu livro. E aí, o poema que caiu aqui se chama Lado Certo, que foi lido lindamente pela minha amiga Bru ontem, Bruna Milan, no Instagram dela, Despertar, que ela faz sempre dicas de leitura, acompanhe, né, o Despertar. A Bruna, que é terapeuta holística e tem um trabalho magnífico com toda essa parte energética, espiritual, que a Bruna muitas vezes é a pessoa que me impulsiona. Quando a minha força e minha energia está lá embaixo, a Bruna é quem ajuda, né, enquanto profissional, nesse processo de resgatar e levantar essa energia vital. E como amiga, de escutar os lamentos também, né?
Às vezes é o que nos recarrega, né? As nossas baterias, né?
Então vamos ao poema. Lado Certo. Se já nem sei quem sou, quem há de saber de mim? Enalteço. Durmo e amanheço. Às vezes no direito, outras tantas no avesso. Mas pulsa sempre deste peito um imenso apreço por quem no espelho dos olhos vejo o reflexo. Perfeito? Não me põe nesse contexto. Apenas aceito as imperfeições de que sou feito. Lado certo? Até mesmo eu desconheço. Lado? Talvez não exista. E seja essa eterna corda bamba a missão da minha jornada. Enquanto eu li esse poema, eu lembrava da questão do virar do avesso, né? E eu pensava também nessa questão dos ventos que nos impulsionam, das pessoas que são esses ventos que nos impulsionam, das energias que são esses ventos que nos impulsionam a seguir, a buscar. Lembrava da história do Alfredo. E quando se coloca a história do Alfredo, Alfredo em Um Sonho Todo Azul, que é o meu mais novo livro, né? Nunca se diz o último. Conta a história de um guarda-chuva que tinha um propósito na vida e que tinha um sonho. É justamente quando ele consegue o seu propósito, o vento contrário vira ele de cabeça para baixo. Vira a vida dele de pernas para o ar, faz com que ele seja destruído, totalmente destruído. Mas é justamente na questão de realizar o seu sonho a necessidade do vento para que ele consiga realizar o sonho, né? O mesmo vento que o destrói é o mesmo vento que o leva às alturas.
O impulsiona.
É que o impulsiona. É o mesmo vento que o faz voar. Aí olha as contrariedades, né? As questões contraditórias da vida. O mesmo vento que te derruba pode ser o mesmo vento que te impulsiona.
Uhum.
Então tudo vai depender da força, de como você está muitas vezes também, né?
Uhum, exatamente.
E então assim, vamos já acho que nos encaminhando para os nossos minutos finais.
Uhum, estamos chegando ao fim.
E então dizer assim que a gente tenha essa força, que a gente tenha essa vontade de buscar esse impulso, de buscar essa vontade de viver, essa vontade de seguir. Esse vento que às vezes te derruba, essa queda é necessária para rever o caminho, para rever a rota, para rever o que a gente realmente tem como propósito ou como busca. Que sem um propósito a gente até anda, que é muito do que nós falávamos antes, né? A gente até anda, mas a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Se a gente não tem um ponto pré-definido, algo pré-determinado, seja isso a curto ou a longo prazo, em pequenas ou grandes ações, a gente precisa desse aporte, desse apoio, de ter esse sentido, né? Esse sentido para dar para a vida. Então, assim, eu desejo que cada um de vocês que nos ouve, que vai nos ouvir posteriormente, que vai estar, né, ouvindo as gravações que ficam sempre no Facebook ou no meu site em simoneguil.com, que podem ser ouvidas todos os programas anteriores já. Então, que cada um de vocês encontre esse propósito na vida, essa força e essa vontade de tirar vocês todo dia da cama, de ter a coragem de pôr o pé no chão, encarar a vida e buscar os sonhos que vocês acreditam. Que esse vento que às vezes chega para derrubar é o vento que impulsiona, da mesma forma que foi com o Alfredo. Um vento o destroçou, o derrubou, mas outro vento o fez realizar o que ele mais queria na vida.
Que bacana, Simone. Eu vi que você não falou, mas eu vou lembrar você. O Alfredo vai passear por aqui esses dias, é isso?
O Alfredo vai. O Alfredo está em passeio.
Ah, está em passeio.
Em passeios bem significativos, assim. Estivemos na Feira do Livro de Nova Bassano, participando da Feira do Livro de Nova Bassano, no Bassano Leitor, um projeto muito bacana, com muitos outros escritores também. E o que é legal lembrar e dizer é que Nova Bassano sempre preza os autores mais próximos, né? Tem esse olhar para os autores que são da nossa região e enaltecem quem está nessa busca. Então foram momentos maravilhosos. A Feira do Livro de Nova Bassano já aconteceu.
Uhum.
Eu estive na segunda-feira em São Jorge e retorno para a Feira do Livro em São Jorge em novembro.
Olha que bacana.
Dia 17 de novembro.
Que os bons ventos então peguem o Alfredo e, né, e o impulsionem, né, aqui pela nossa região ou mais longe, né?
Exatamente. E amanhã, sexta-feira, eu estarei em Siríaco, em comemoração ao Dia da Criança, fazendo contações de história em Siríaco para a escola Pedacinho de Céu, né? A EMEI, Pedacinho de Céu, lá em Siríaco. E na segunda-feira, no dia 9, eu estarei em Vila Flores, para a Feira do Livro de Vila Flores. E na terça-feira, também em Vila Flores, dando sequência na programação. E aí, depois, outubro, a gente viaja novamente para São Paulo. E depois, novembro, nós vamos lá para minha terrinha natal, que é muito bacana poder estar lá. Lá eu ainda não fiz apresentação nenhuma, nem todas as pessoas conhecem. Então, retornar para as raízes vai ser um
que
momento...
Que bacana mesmo aí, Simone. Que os bons ventos, então, impulsionem o Alfredo aí, né? Que o levem para longe.
Amém.
Né? É isso aí.
Amém. E vamos com ele, né? E tivemos um pedido aqui da Mirelle, a Mirelle que é de Santos, São Paulo. E a Mirelle sempre nos ouve, né? E ela pediu para que eu lesse o poema, ela também tem o meu livro. E ela pediu para que eu lesse o poema de abertura do livro. Então eu vou encerrar o programa lendo esse poema e agradecer a audiência de todos, repetindo que, né, todos tenham essa... que todos encontrem essa vitalidade, essa força, essa energia vital que impulsione vocês a buscar o que vocês querem e a realizar todos os sonhos. E o poema que a Mirelle pediu para que eu lesse é Matrioscas. Matrioscas. Seria assim que me definiria. Vários eus. E eu? Perdida à deriva ou no centro de mim? Após mais um dia, chego em casa cansada. Me desfaço de algumas camadas. A professora é a primeira a ir para o cabide. A segunda é estudante de filosofia. Segundos depois de preparar o jantar, a cozinheira perde a sua vez. Banho tomado, filhos em suas camas aconchegados. Agora é a mãe quem sai de cena. A espreguiçadeira da sacada, compondo os últimos versos de um poema que há dias vinha sendo editado, a poetisa se despede. Pois no quarto, o marido a espera. Após o papel de esposa cumprir, em beijos ardentes, desejo latente, sobra o eu. A minha verdade, aquela que realmente sou, sem rótulo algum. Um mergulho profundo, e por mais que pareça que nada tem ali, encontro o menor dos seres, assim como a menor das matrioscas, firme, de madeira maciça, de cerne, minúscula, mas compacta, preenchida. Ao vasculhar as gavetas do meu coração, sonhos empoeirados encontro, divididos, a começar por aqueles que realizei, seguidos dos que apenas sonhei, aqueles que tentei e humanamente falhei. Ao olhar um pouco além, encontro aqueles que ainda não realizei. Eu sonho em mudar o mundo. Muitos riem de mim, zombam, alegando ser loucura e até brincam dizendo: boa sorte para você. E é este pequeno e frágil ser, minha verdade, a essência do meu eu, que não me permite desistir. Ainda estou aqui. Já são 3 da manhã outra vez e logo o sol irá nascer. E as vestimentas sociais, uma a uma, camada por camada, começam a recompor o meu ser. Esse círculo vicioso de ser mil em mim, durmo e amanheço assim, despida, pronta a ser vestida, mas sem deixar de reconhecer quem sou. Lembrando que meus livros você encontra em simoneguil.com ou diretamente comigo. Agradeço a todos pela audiência, que todos encontrem essa força e energia para impulsionarem-se na vida e nos projetos, nos sonhos e desejos que tiverem. Minha gratidão e até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, Edson.
Obrigado a você e até quinta-feira. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Vai, você sempre volta, não fecha a porta, já se arrependeu. Sou eu que fico emburrado, que vira de lado, que guarda rancor.